Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 9. Eu estava ansioso por poder pregar a partir desse texto no mês da família. O mês de maio, comumente, as igrejas comemoram o mês da família. Nós vamos estender o nosso mês da família para o mês de junho também. Nós vamos ter primeiro domingo e o segundo domingo também focados nesse tema tão abençoador, como vocês puderam ver no telão até agora há pouco. Família, cuide bem. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Família, cuide bem. E aí eu estava ansioso para poder usar esse texto bíblico de Eclesiastes capítulo 4. É um texto bíblico do meu coração, eu aprendi a partir dos meus pais e aprendi sobre esse texto na prática. Da forma que eu vi o meu pai, minha mãe, toda a minha família cuidando uns dos outros. E aí quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que tem um fundamento. Da onde que se tira isso? Que nós devemos cuidar bem, cuidar com excelência da família. Da onde que a gente aprende a ouvir, a se calar, a se comunicar, a se entender, a todo mundo trabalhar pelo mesmo objetivo. Não é cada um cuidar bem, não é cada um puxar para um lado, não é cada membro da família estar trabalhando por suas próprias metas. Nós temos as nossas próprias metas, nós temos os nossos próprios sonhos, mas quando a gente pensa em família, nós precisamos entender que a família não é uma coisa qualquer. Hoje eu tenho o prazer de apresentar a Valentina aqui. Parte da nossa família está aqui. Nossos irmãos também em Cristo estão aqui. A família de Deus está aqui reunida. Pessoas do nosso sangue estão aqui. Não é qualquer coisa. Nós estamos trabalhando, dizendo à família, cuide bem, porque a gente está entendendo que os dias são difíceis e estão por aí tentando meio que banalizar um pouco esse grande conceito, esse grande valor. E quando uma sociedade perde seus valores, seus princípios, nesse quesito sobre família, todos nós sofremos. Todos nós nos fragilizamos. Quando perdemos os princípios e valores sobre família, a igreja não anda direito como deveria andar, porque a gente perdeu a família, como estamos falando durante todo esse mês de maio, é a célula principal da sociedade. Ah, mas temos outras organizações, instituições, sim, temos tudo. Mas a família foi o lugar onde Deus decidiu que nós deveríamos ser inseridos nos nossos primeiros dias de vida, para que a partir de uma família nós pudéssemos aprender a viver em comunidade. E aí a gente tem que olhar para a Bíblia. Se você está entendendo alguma coisa sobre família, cuide bem, olhe para a Bíblia, olhe para a palavra de Deus. E esse texto é um texto abençoador que fala sobre relacionamento interpessoal, que nós podemos aplicá-lo dentro do contexto da família. Do que é cuidar bem? Cuidar bem não é cuidar de qualquer jeito. Cuidar bem é cuidar com excelência, é com dedicação, é com esforço, é com harmonia, é com empatia. Daqui a pouco o Jean vai cantar para a gente uma música que é a música oficial e vai dizer, para o bem de todos é melhor que a gente desenvolva o hábito de ouvir, de se comunicar, de respeitar, da gente aprender a falar uns com os outros, e isso acontece dentro de casa. E a partir da casa, toda a sociedade irá sofrer os reflexos abençoadores do que é uma família saudável, do que é uma família abençoada, do que é uma família que compreende o que é cuidar bem. Esse texto vai nos ajudar um pouco. Diz assim a palavra de Deus: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Amém? Já temos aqui algo primordial. Nós somos seres sociáveis. Nós não fomos criados para a solidão. Existem pessoas que vivem a vida sem um casamento, sem uma família, optaram ou circunstâncias da vida. Mas esse é um texto que vai dizer, olha, é melhor você ter com quem possa contar. É melhor você compreender que você foi criado para a coletividade, tamanha a importância da igreja como comunidade. Está aí a importância da igreja como célula importantíssima para a sociedade. Aqui na igreja a gente procura se respeitar, a gente procura se entender, a gente chora com aqueles que choram, a gente se alegra com aqueles que se alegram, Mas nós aprendemos isso inicialmente aonde? Que é melhor ter companhia do que estar sozinho, dentro de casa. E aqui eu queria muito, e eu tenho pedido os pregadores, e eu tenho conversado com pessoas, tudo que a gente for falar sobre família, vamos ressaltar os pontos altos, vamos ressaltar as virtudes do que, de como é bom ter companhia, de como é bom estar dentro de uma família, como é gostoso a gente ter com quem a gente possa compartilhar a vida. Tem tanta coisa boa que acontece dentro de uma família saudável, que a gente tem que ressaltar isso aí. Então, o primeiro ponto dessa reflexão, valorize seu companheiro, sua companheira. A Bíblia está dizendo, no livro de Eclesiastes, o livro da sabedoria, é melhor ter companhia do que você estar sozinho. E daqui a pouco o texto vai dizer por quê. E aí agora ele começa a ressaltar, e ele começa a enumerar por quê é importante você ter companhia e você viver bem com a sua família. Mesmo que você tenha dificuldades, você tenha tribulações, mesmo que você tenha dificuldades, mesmo que você tenha maus exemplos até dentro da sua casa, mesmo que você tenha situações que te frustraram dentro da sua família, não joga para o alto, não. Não chuta o balde, não. Não bota ponto final dizendo acabou, nunca mais falo com você. Não faça isso em nome de Jesus. Se eu gostaria que você levasse alguma coisa dessa palavra, é exatamente isso. Pare de botar pontos finais naquilo que não pode ser colocado ponto final. Relacionamento entre pessoas. Relacionamento entre pessoas da mesma família. Passamos um tempo aí tão difícil. Desafios enormes a nível mundial. O que seria de nós se não fossem nossos familiares? Se nós não tivéssemos caminhado junto para vencer a pandemia? O que seria da gente se a gente não tivesse junto nos momentos que um parente recebeu a notícia de que foi diagnosticado com câncer? Gente, eu sou de hospital. É muito diferente tratar de um paciente com uma doença gravíssima, incurável aos olhos humanos, quando ela tem companhia, quando ela tem alguém para poder compartilhar a sua dor, quando ela tem alguém para segurar a mão num leito de dor. Sim ou não, gente? Sim, é muito diferente. Semblante das pessoas mudam. As pessoas ficam diferentes quando chega o parente, quando chega o ente querido, quando ela sabe que tem alguém lá fora, enquanto ela está no centro cirúrgico operando, quando ela sabe que ela está no leito de dor, fazendo uma hemodiálise, mas ela tem quem possa compartilhar sua dor e de que ela não está sozinha no barco da vida. Então o texto vai dizer, primeiro versículo, e eu aprendi isso na prática a partir do exemplo dos meus pais, para a glória de Deus, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Segundo ponto, o texto mesmo vai dizer, agora ele vem dizendo por quê, que é melhor ter companhia do que estar sozinho. E esse texto pode ser aplicado dentro do contexto de família. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Todos nós aqui sabemos disso. Se nós temos um marido e mulher trabalhando juntos, pela mesma causa, hoje é bem comum, marido na rua trabalhando, mulher na rua trabalhando, ainda temos aquelas pessoas que ainda optaram por ficar em casa, a mulher dentro de casa fazendo suas tarefas, independente de estar na rua ou não, é trabalho do mesmo jeito. Trabalho de casa, talvez até interminável, nunca acaba, não é isso, irmãs? É uma verdade. Mas, independente, marido e mulher que trabalham juntos, a recompensa do trabalho é muito maior. Mas eu não posso ficar aqui brincando de que a vida é feita de um mar de rosas. Existem muitos casais que não trabalham juntos. Existem muitas pessoas que não trabalham pelo mesmo objetivo. Existem pessoas que se casaram e acham que ainda estão vivendo a vida autônoma. E acham que ainda estão vivendo a vida de solteiro. Ah, meu dinheiro. Não, essa aqui é minha conta bancária. Ah, isso aqui é o meu carro. Não, isso aqui é minha cama. Não, isso aqui é minha casa, não é sua casa, se você é casado. Se você é casado, é a nossa casa. Sim ou não, irmãos? Isso não é o seu dinheiro. É o nosso dinheiro. Sim ou não, irmãos? Não é o meu filho. É o nosso filho. Quase sempre pais fazem isso, né? Quando o filho está dando problema, ele vira para a mãe e fala assim, ó teu filho, o que está fazendo? Como se fosse só dela, né? Na hora do problema, na hora do sufoco, na hora da crise, né? Dá logo aquela palavra de consolação. Olha o teu filho, mas também teu filho é mal educado. Teu filho, que teu filho? Não é teu filho, é o nosso filho. Sim ou não? Como é abençoador ver casais, eu tenho visto isso ao longo da minha vida, ao longo da minha experiência pastoral. Casais que estão conseguindo trabalhar juntos pela mesma meta e tem uma recompensa do seu trabalho, aonde a gente não está vendo um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Focaram, planejaram comprar a casa própria, que é uma bênção. Então o foco da família agora é qual? Comprar a casa própria. Vai ter que fazer esforço, vai ter que renunciar a algumas coisas, vai ter que botar como uma meta de fato que ambos estão trabalhando. Aí eu vou te dizer, aí começa a acontecer um negócio. Vitor e Natália, os filhos vão observando o bom comportamento. Hoje nós tivemos um exemplo de vida aqui, para a glória de Deus, irmão Domingos, irmã Rogerinha, que pregaram hoje de manhã para nós uma história de vida de um casal abençoado, que são conhecidos aqui na igreja como casal amorzinho. Basta ver aqui, eles agarradinhos ali, abraçadinhos, né? Entendeu? Agora eles têm uns filhos aqui que também é casal amorzinho dois, né? O Johan e a Joyce, né? Parece filho deles, não é isso? Não parece? São líderes do nosso Ministério de Casais, irmão Domingos, irmã Rogerinha, pregaram hoje de manhã. Se você quiser assistir, está lá no Facebook, no YouTube, e a partir de terça-feira no Spotify, todos os sermões da nossa igreja. Meus irmãos, como é abençoador. Filhos vão observar o comportamento dos pais. Filhos vão observar quando está faltando dinheiro. E como que os pais se comportam quando está faltando dinheiro. Quando a gente tem que parar de consumir, consumir, consumir para reorganizar as finanças. Como é abençoador filhos que olham para os pais e sabem, meu pai, minha mãe não são perfeitos, mas tem uma coisa, eles trabalham juntos. Sabe por quê? E a gente tem falado isso com muito cuidado, e é a nível de reflexão, é a nível de avaliação, é a nível de entendimento. Muitas vezes, casais dessa geração estão se divorciando com um, dois, três anos de casado, porque não estão construindo a vida juntos. E aquilo que deveria ser uma ferramenta de trabalho para casais dessa nova geração tem sido um problema. Sabe aquela história de que há um tempo atrás a esposa e o marido cavavam um buraco para fazer os pilares da sua casa? Algumas vezes, casais hoje já casam com o seu carro do ano, cada um com o seu apartamento, cada um com a sua pós-graduação, e aquilo que deveria ser uma ferramenta de trabalho tem se tornado uma armadilha para eles. Tem se tornado algo ruim para eles. Gente, se nossos pais conseguiram construir o que construíram, tendo às vezes o primário, às vezes sem cultura nenhuma, sem estudo nenhum, não era para essa geração estar muito mais na frente? Não era para essa geração ser muito mais resiliente? Mas não, eles estão vendo o divórcio como uma primeira opção, que não é. O divórcio é uma situação delicada, drástica, difícil, que não tem como descolar. Palavra de Deus, quando diz que se tornarão uma só carne, está dizendo muito mais do que sexo, gente. Tem pessoas que acham que se tornar uma só carne é só o ato sexual, mas não é só o ato sexual. É também. Mas está dizendo de que casais são colados, estão aliançados. E é uma cola tão poderosa, porque é espiritual, que não tem como descolar sem que haja marcas e feridas. Então o divórcio não é a primeira opção. O amor em aliança é a melhor opção. Se o seu caso foi diferente, circunstâncias da vida te empurraram para uma situação de divórcio, eu não queria que você ficasse aqui se sentindo culpado. Tem sido tão difícil às vezes pregar sobre isso, mas eu queria muito que você parasse, pensasse um pouco sobre isso, mas isso para nós todos deve ser um entendimento de que casamento é uma aliança, porque é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa de uma família que trabalha junta, que trabalha pelo mesmo objetivo, que trabalham raciocinando e pensando, gente, a gente está indo para lá, então vamos todos apontar para lá, olha, nós queremos vida espiritual, então vamos todos para uma vida espiritual, olha, nós queremos alcançar algumas metas, agora é a faculdade do filho, então vamos todos trabalhar. Eu só falo uma coisa, Casais têm uma responsabilidade, Natália e Vitor têm uma responsabilidade grande de serem bons exemplos. Vocês não são perfeitos, como ninguém aqui é perfeito, mas lutem para pensar melhor sobre as ações, porque os filhos veem. E muitas vezes eles se espelham nos pais. Isso é uma verdade. Então, cuidar bem é valorizar seu companheiro e sua companheira. Cuidar bem é entender que pessoas que moram debaixo do mesmo teto, pessoas do sangue, do mesmo sangue, ou mesmo que seja o seu filho adotivo, não há problema nenhum, são filhos do coração, como o irmão Domingos nos alertou aqui, filhos do coração, é a família. Valorize, porque isso é cuidar bem. E o que é valorizar? É cuidar, é dar atenção, é ouvir suas dores, é gastar um tempo para a gente poder viver a vida, é a gente se ajudar mutuamente, é a gente se entender, é mesmo que a gente pense diferente na questão da política, a gente se respeita, mesmo que a gente pense diferente na questão religiosa, a gente se respeita, sim ou não, pessoal? Já foi o tempo que a gente poderia ficar com briguinhas, com um monte de coisinha, porque um é da igreja tal e o outro é de outro lugar, e um é de um partido A, do partido B, já foi isso, o tempo acabou, gente. O conceito de família saudável é algo tão bom que não vale a pena pagar esse preço. Não vale a pena. Porque no final das contas o que fica é a companhia das pessoas, é o companheirismo, é o aconchego, é o colo, é o abraço, é o estar junto, é o poder ouvir alguém que te conhece desde pequenininho, até a sua velhice, e falar: você é meu, você é da minha família, você é sangue do meu sangue, nós estamos juntos, misturados. Dá para entender, gente? Então valorize, trabalhe junto, não vai cada um para um lado, não. Não vai cada um para um canto, sabe, marido e mulher. Não aceite dormir no sofá. Não é apenas porque a tua cama é boa, é gostosa, mas é pela presença, é pelo aconchego. Meus irmãos, estou falando isso porque é tão abençoador. Quando eu fui apresentado à Ordem dos Pastores Batistas, no dia que eu fui apresentado, ficou uma marca para mim, porque era o meu primeiro dia na Ordem dos Pastores, mas porque tinha um pastor encerrando sua carreira ministerial, e ele foi dar um testemunho, e aí ele olhou para nós, pastores novos, né, que estávamos chegando, iniciando nosso ministério, e ele falou: olha, pastores, acabei de perder minha esposa, estou terminando meu ministério, estou passando o bastão, mas olha, valorize as esposas de vocês, vocês vão ter que fazer muitos gabinetes, muitos aconselhamentos, vocês vão ter que orar por muitas pessoas, mas aprendam a cuidar das suas esposas, porque a vida passa tão rápido. Falou: vocês não sabem como foi difícil ter deixado ela lá naquele cemitério e ter voltado para casa e passar a minha primeira noite sem a minha esposa do meu lado. Então, pastores, suas primeiras ovelhas são suas esposas e seus filhos. Os membros da igreja também são suas ovelhas, mas suas primeiras ovelhas são aqueles que estão dentro da sua própria casa. É o valor da companhia, é o valor de trabalhar junto, é o valor de ter compreensão e de dedicar tempo com qualidade. Verso 10, o texto vai continuar dizendo por que é melhor ter companhia, é ter com quem você possa compartilhar, ter alguém, como disse aí o padre Fábio de Mello, ter alguém que te coloque ao sol, quando você precisar, numa cadeira de roda, mas alguém que também te tire ao sol, do sol, em uma situação de doença ou de velhice, alguma coisa assim. É melhor ter companhia, sabe por quê? Se um cair, olhe para esse texto no aspecto familiar. Se um dentro da família, se alguém cair, o amigo, o irmão, o pai, a mãe, pode ajudá-la a levantar-se. Amém? Está faltando isso nas famílias hoje. Se um parente teu está caído, se um parente teu, um irmão, uma irmã, um pai ou uma mãe, seja lá quem for, um filho, cometer um pecado, tiver um deslize na vida, tiver passando por uma situação de desemprego, tiver passando por uma situação de doença, seja lá o tipo de cair que a vida nos apresenta, existem tantas formas de estar caído, de estar com um problema, de estar numa situação que sozinho você não vai conseguir. Se um cair, se um da nossa família cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Pessoas, quando erram, quando pecam, mesmo conceito da igreja, se pessoas vacilaram, pisaram na bola, não é para a gente ir lá e enterrar mais essas pessoas, de acabar de afundar elas, de botar elas mais para baixo e de falar, você não vale nada, você só comete pecado, você só erra, você é um traidor, você é um desempregado, você é isso, você é aquilo. Não é não. O amigo pode ajudá-lo a levantar-se, famílias que cuidam bem uns dos outros. Não estou dizendo que você não pode ficar, que você deve ficar passando a mão na cabeça das pessoas que em algum momento sofreram com alguma situação. Existem parentes nossos que precisam ouvir um não nosso, para fazer elas amadurecerem. Familiares nossos que nunca conseguem, olha, progredir, avançar, estudar, arrumar um emprego e seguir em frente na vida, precisam muitas vezes de serem cuidados dessa forma. Olha, meu filho, eu te ajudo, mas você vai ter que estudar, hein? Você vai ter que levantar dessa cama e entregar o currículo. Olha, não abriu uma porta de emprego aqui, arruma uma outra coisa para fazer. Ah, tá difícil? Arruma uma capina para fazer. Você precisa progredir, você precisa andar, porque às vezes o nosso carinho, o nosso amor, às vezes fica fazendo a gente empurrar as pessoas e levando as pessoas nas costas. Não é disso que o texto bíblico está falando. O texto bíblico está falando que o amigo pode ajudá-lo a levantar com bons conselhos, mesmo quando você tem que chamar um parente seu, um irmão, uma irmã, às vezes um pai ou uma mãe, e dar uma palavra séria para eles. Sabe? Você tem que amadurecer, você tem que pagar suas contas, você tem que conseguir resolver, e a gente está aqui para te ajudar, não é para ficar te carregando nas costas. Não é sobre isso que a gente está falando, a gente está falando de outra coisa. A gente está falando que você deve ter um cuidado especial, até para poder advertir, exortar e ensinar alguém que precisa ser ensinado. Mas o texto está falando da gente estar proativo a ajudar na caminhada. É a gente estar proativo a fazer as pessoas se sentirem melhores, gente. Nós podemos deixar pelo menos duas marcas na vida das pessoas que passam por nós. Ou a gente vai deixar uma marca positiva, ou então a gente vai deixar uma marca negativa. Eu tenho pedido a Deus que a minha vida seja marcada por marcas positivas das pessoas que passam por mim. E que eu deixe marcas positivas na vida das pessoas que também passam pela minha vida. Nós precisamos decidir sermos proativos em levantar as pessoas, em dar a mão, estender a mão, porque nós somos naturalmente tendenciosos a empurrar as pessoas para baixo e a colocar as pessoas mais chateadas. O ser humano, ele tem um talento para destruir pessoas. Então eu queria te dizer uma coisa: cuide bem da sua família, cuidado com as palavras que você usa. Eu já tive que fazer gabinetes e mais gabinetes com adolescentes meus, meu período de pastor de jovens e adolescentes, porque o próprio pai disse: você não vale nada. Você já imaginou um adolescente que ouve disso do próprio pai? Você já viu, já imaginou uma menina ouvir da própria mãe falar assim: você não vai dar em nada na sua vida, porque você é obra do acaso? Nós temos que repreender esse comportamento, esse espírito ruim. Então cuidado com as coisas que você fala. Você tem um membro da sua família que caiu de alguma forma, que está precisando de algum tipo de ajuda, ajude essa pessoa a se levantar, a avançar e a crescer. Se importe. O mundo vai ficar mais fácil, a vida vai ser mais leve, a gente vai conseguir chegar mais longe quando a gente tem pessoas dispostas a ajudar a pessoas a se reconstruir. Gente, isso é abençoador. O texto vai continuar dizendo por que é melhor ter companhia do que estar sozinho. Pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Pobre do homem que está enfrentando uma situação difícil, que parece que portas nenhuma se abrem, parece até que o céu está de bronze. E aí, de repente, tem alguém que está orando por você. E aí você sabe que é uma mãe que está orando, que parou de falar, porque não adianta mais ficar com tantas argumentações com o filho, mas ela está com o joelho dobrado. Pobre do homem que cai e não tem uma mãe que ore por ele. Essas mães que botaram seus filhos, nome dos seus filhos aqui, ó, são mães que entenderam o princípio do que é cuidar bem das pessoas. Cuidar bem das pessoas é gastar um tempo de oração significativo. Quantos pais ainda estão sofrendo com seus filhos porque ainda não encararam sua vida de oração de verdade? Quantos pais estão vendo seus filhos indo a passos largos para o inferno? Vendo seus filhos sofrendo, sofrendo, sofrendo e não pararam ainda, não tiveram, botaram o telefone o alarme ligado no telefone para você levantar de madrugada e ir lá no quarto do seu filho, impor as suas mãos e orar pelos seus filhos, pedindo que Deus abençoe, Deus repreenda o mal. Todas as vezes que um pai de adolescente me pedia para eu orar pelos seus filhos, eu falo, claro, vou orar por eles, eu sou pastor dele, sou pastor de jovens e adolescentes, vou orar. Mas e você, irmã? Você já está fazendo um propósito de oração pelo seu filho? Meus irmãos, mães aqui podem dizer, pais aqui podem dizer, existem coisas que não adianta mais falar, a não ser falar com Deus, dobrar joelhos. Sua vida está difícil? Sua família está indo de mal a pior? Então tenha uma experiência com Deus, em oração. Nós não estamos falando aqui de mágica, não. Nós estamos falando de coisa espiritual. Nós estamos falando aqui de vida com Deus. Nós estamos falando aqui que existem pessoas ao nosso redor, pertinho da gente, que estão precisando de ajuda, e que a gente não pode se omitir. A gente tem que encarar a nossa vida de oração. Ter uma vida de oração e orar pelos seus filhos é uma necessidade urgente para que Deus salve essa geração. Meninos, 18, 19, 20 anos, com síndrome do pânico. Adolescentes com ferramentas de trabalho maravilhosas e abençoadas chegaram à universidade, estão indo para o pós-graduação com ferramentas excelentes, mas estão perdendo suas bases. Estão pensando em tanta coisa e se esquecendo do principal, que é Deus na vida. Então nós temos ou não que orar pelos nossos filhos? Temos que orar. Talvez tenhamos pessoas aqui que têm os seus filhos afastados da igreja. Estar afastado da igreja não é o pior. Estar afastado da igreja não é a coisa pior que possa estar acontecendo com seu filho. O pior que pode estar acontecendo com seu filho e com sua filha é eles estarem afastados de Deus. Mas para que eles conheçam Deus e façam a sua vontade, eles precisam ouvir e ver seus pais próximos de Deus, orando, testemunhando. Eles sabem que você não é perfeito, você também tem os seus erros, mas você é alguém que teme ao Senhor. Que quando um filho cair, ele terá uma mãe, ele terá um pai para ajudar a levantar, a estender o braço e falar, vem filho. Um tempo atrás, uma pessoa falou, pastor, o que eu faço agora? Meu filho se declarou homossexual. Falei, e daí? Vai continuar sendo seu filho? Sim ou não, irmãos? Você é mãe de um indivíduo, de um ser. Seu filho foi gerado no seu útero. E agora, com a escolha dele, com uma decisão que ele está tomando, difícil, delicada, não vai fazer que ele se torne um ex-filho. Pastor, mas eu vou aceitar, falei, não o pecado, mas você vai aceitar a pessoa, o seu filho, você vai botar no colo todas as vezes que precisar. Você vai sentar e orar com ele, você vai amar e amar como Deus amou você também, e como amou a mim também. Então, seu filho fez uma escolha, você vai só respeitar e vai continuar orando e amando, amando e orando, porque as escolhas dos nossos filhos não farão a gente romper nossos laços espirituais de paternidade e maternidade com eles. Amém, irmãos? Nós estamos precisando conversar mais sobre isso. porque filho é para sempre. Filho não é até enquanto ele está legalzinho, indo para a faculdade, conseguiu emprego, casou bonitinho, está tudo certo, aquele mundo perfeito. Filho vai ser filho para sempre, mesmo quando eles estão dando problema. Vai na porta de um presídio para você ver. Filas e filas de mães que estão ali, que continuam chegando cedo para visitar o filho, que passaram a madrugada fazendo uma comidinha para levar para o filho que cometeu um crime e muitas vezes foi desprestigiada, foi violentada, dizendo: você é uma velha, não se mete na minha vida, até fazer uma besteira. Mas quem está lá? Mães, insistindo, orando, caminhando, fazendo a comidinha. Pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. O texto continua. Esse é o texto da minha vida. O texto mais importante de tantos outros que eu amo da palavra de Deus. Mas esse é um texto da minha família também. É um texto da minha história. De momentos de alegria, nós estamos juntos. Mas em momentos de dificuldade, nós estamos juntos também. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Verso 11, por favor. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Os momentos de frio irão nos alcançar. Os momentos de frio irão nos alcançar como família. Momentos de frio, talvez a pandemia que passou. Momentos de frio, momento que de repente a gente passa por um desemprego. Momentos de frio, de repente, quando de repente o casal não está bem e começa a pensar no divórcio. Momentos de frio. Momentos de frio, quando de repente um pai e uma mãe descobrem que o filho está viciado em cocaína. Momentos de frio. Momentos de frio, quando de repente o homem começa a desenvolver uma síndrome do pânico quando chega no trabalho, porque aquele trabalho está fazendo mal para ele ou a mulher. Momentos de frio, são tantos os momentos de frio que a gente vai enfrentar na vida, gente. Como que a gente vai se aquecer se tiver cada um trabalhando por seus próprios interesses dentro da família? Como que a gente vai se aquecer se um puxa para um lado e o outro puxa para o outro? Se a gente não consegue sequer conversar no almoço no domingo? Se a gente não consegue sequer sentar e conversar educadamente e saudavelmente sobre política? Como que a gente vai fazer? Os momentos de frio, sabe quando é? É quando você chega com seu filho numa emergência de manhã, 8 horas da manhã, porque ele estava com febre. Momentos de frio é quando meio-dia o médico faz a punção lombar e aí sai o diagnóstico: meningite meningocócica. Momentos de frio. E quando chega 10 horas da noite, a criança está descelebrando, entubada, e meia-noite chega a notícia, aquela criança que chegou 8 da manhã apenas com uma febre, meia-noite ela está morta num leito de CTI. Momentos de frio. O que é que vai ser dessa família se o casal não trabalhar junto? Entender que é melhor ter companhia do que estar sozinho. Como que a gente vai fazer num momento terrível desse? De você olhar para uma criança saudável, linda, bem cuidada, que não foi por negligência dos pais, mas aquilo foi uma coisa da vida, uma tragédia que nos alcança. Uma meningite? Quem pode controlar esse negócio? Se não tem um marido que bota a esposa do braço aqui e fala aqui: estou aqui, vamos passar por isso juntos. Família, cuide bem. Quando de repente não tem uma esposa sábia, que edifica o seu lar, momentos de frio vão acontecer, gente. Quando de repente nós temos casais vivendo solitários, porque não conseguem sequer discutir saudavelmente sobre finanças. Amor, está apertado o mês, né? Vou pagar o quê? Vamos fazer a lista aqui. Não, mas você gasta demais. Não, mas você estourou o cartão. Não, mas você... Mas você começa com um monte de acusação, gente. Existem casais que parece que estão vivendo sozinhos, porque o companheirismo não está acontecendo. A gente está aqui para poder reverter esse quadro, gente. Para a gente poder mudar. Porque é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque os dias de frio virão. E eles chegarão certamente. Quando chegar, eu sei com quem eu posso contar. Você também deveria saber com quem você pode contar. Se você tem um pai, se você tem uma mãe, se você tem uma esposa, se você tem um esposo, se você tem um filho, tem uma filha. Se você tem uma família, você deveria poder contar com sua família. Então nós precisamos avançar. Cuidar bem é cuidar com excelência nos momentos de frio. É a gente estar junto. Conta-se uma história de um determinado lugar muito frio, uns animais, eles tinham muitos espinhos pelo corpo, e eles morriam muito. Muitas vezes esses animais, porque eles tinham os espinhos, eles não conseguiam estar juntos, porque os espinhos uns dos outros machucavam, e aí eles não conseguiam se juntar, apesar dos espinhos, para sobreviver, porque um perto do outro aquece o outro. Percebeu-se que ao longo do tempo foi passando, os animais passaram a sobreviver mais tempo, no momento de frio, onde nevava, onde a temperatura ia abaixo de zero. Sabe por quê? Sabe o que se constatou naturalmente? Que os animais passaram a se adaptar, que apesar dos espinhos uns dos outros, eles começaram a suportar e começaram a se juntar, e por isso eles conseguiam sobreviver. Irmãos, nós não estamos falando aqui de utopia, de que família não tem problema e que de família não tem espinhos. Nós precisamos nos adaptar. Nós precisamos, apesar dos espinhos da vida, conseguir estar junto para sobreviver os momentos de frio. Amém? Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Verso 12. E aí vem um princípio. Vitor e Natália, que hoje apresentaram a Valentina ao Senhor. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Vamos ler essa última parte do versículo juntos, irmãos? Um cordão não se rompe. Um cordão de três dobras é o exemplo da corda. Uma corda de um fio só, ela é frágil. Uma corda de dois fios, ela é mais forte. Uma corda de três fios, ela é quase impossível arrebentar. Esse texto nos aponta para Deus, que nós devemos lutar juntos como família, mas convidar Deus para ser a terceira dobra da corda. Eu não estou pregando sobre uma utopia, eu estou pregando algo que eu também estou vivendo. Todas as vezes que eu tentei superar os meus problemas e desafios sozinho, deu errado, porque eu tentava fazer do meu jeito, da minha lógica, da minha maneira, mas todas as vezes que eu paro e volto atrás, e humildemente, como a música foi cantada aqui, e eu peço ajuda de Deus, a coisa vai diferente, gente. Tenha essa experiência você. Eu, em nome de Jesus, te desafio. Quando você convida Deus, o negócio vai diferente. Não estou dizendo que acabam-se os problemas, não. Eu não estou dizendo que, como uma passe de mágica, tudo se resolve. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que pode até acontecer dos problemas piorarem. Mas agora você tem uma base. Você tem um Deus. Você tem um Senhor. Esse é o cordão de três dobras. Nós estamos juntos e misturados em família. Nós estamos cuidando bem uns dos outros. Nós valorizamos a companhia uns dos outros. Nós valorizamos a hora de ver um filmezinho. Aí você fez maior expectativa de ver um filme, preparou a pipoca, o guaraná, tudo direitinho, o ambiente. Aí você bota a esposa no ombro, assim, no peito. E aí começa o filme, daqui a pouco ela dorme. E você fica sozinho vendo o filme. Ou o contrário, né? Geralmente lá em casa quem dorme primeiro sou eu. Acabou. Não acabou, não. Ela está ali, deitada no ombro. Sim ou não, irmãos? Aí você fica ali o filme todo, só fazendo um cafunézinho. Tranquilo, porque estamos juntos. Isso é mais importante. Sabe por quê? Um dia nós seremos separados. Um dia nós seremos completamente separados. Mas em Cristo Jesus o nosso espírito estará junto. Mas enquanto houver vida, nós vamos viver bem. Nós vamos lutar. Na hora que der vontade de explodir, meu irmão. Na hora que der vontade de você, Fábio, bah, soltar aquele monte de palavra que vai ferir. Pense duas, três, quatro, cinco, mil vezes antes de falar as coisas para sua esposa, ou para o seu esposo, ou para os seus filhos. Ah, irmãos, nós somos humanos, a ira às vezes aflora no nosso coração. dá vontade de jogar tudo de uma vez só. A maioria das vezes, quando você joga tudo de uma vez só, você só causa feridas. E às vezes feridas incuráveis. Cuidado com isso. Valorize a companhia. Mas eu queria te dizer em nome de Jesus, Ministério de Louvor, não tente sozinho. Se tem uma coisa que eu gostaria de dizer a todos aqui em nome de Jesus e a quem está nos ouvindo pela internet e depois posteriormente no Spotify, não tente sozinho. Nós falhamos, porque nós tentamos sozinho, nós tentamos na nossa força, nós tentamos na nossa estrutura, na nossa razão, na nossa filosofia, na nossa ideologia, nos nossos próprios argumentos, e nós não precisamos disso. Temos um Deus que está à disposição, e Ele quer te receber, Ele quer ver e ouvir a sua oração pela sua família. Pastor, mas eu já divorciei, hoje é só eu e meu filho, então valorize, em nome de Jesus. Mas pastor, eu já tenho uma ex-esposa, um ex-marido, então valorize aqueles que ainda estão com você, e dentro do que for possível, viva bem com seu ex-marido, não transforme a vida num inferno contínuo. Às vezes pessoas passaram pelo divórcio, mas continuam vivendo o caos. Não precisa ser assim. Não precisa, porque a vida vale mais. A companhia vale mais. A consideração vale mais. Mas eu queria te dizer, talvez você ouça tudo isso agora e fale assim: pastor, está difícil. Quantas vezes eu também disse isso? Aí sabe qual é o meu refúgio? Sabe onde eu procuro as bases? Em Deus. Eu vou para os braços de Deus, eu vou para a presença de Deus, eu falo: Senhor, me ajude a ser uma pessoa melhor, me ajude a não ser essa pessoa tóxica, que tudo para mim é um problema, tudo para mim é mais uma crise. Não, gente, a vida vale mais, isso a televisão não vai te ensinar. Então pare de ouvir as bobagens que estão sendo ditas por aí e valorize enquanto há tempo. É o bom dia, boa tarde para aqueles que estão dentro da nossa casa. É a gente conviver bem enquanto nós estamos aqui, porque um dia nós não estaremos. Não espere estar diante da urna de uma sepultura de um parente seu para você falar para ela tudo aquilo que você pensa de bom dela, fazer os elogios. Quando ela está morta, não tem mais porquê. Você tem que falar coisas boas da pessoa que você vive agora. É aqui. É enquanto ela pode ouvir e interagir com você. Mesmo que às vezes ela nem te entenda. Ué, mudou? Está falando isso agora por quê? Sempre há uma oportunidade de mudar e de sermos pessoas melhores. Sim ou não? Eu acredito que é por isso que Deus nos deixou vivos. Porque tem algo ainda que precisa ser construído em nós. Tantas pessoas foram embora, né, gente? Nesses últimos 3 anos, por que que nós ficamos vivos? Porque Deus ainda tem um propósito na vida da gente. Tem algo para a gente crescer, tem algo para a gente melhorar, tem alguém para a gente pedir perdão, tem maturidade para a gente alcançar. Então, amadureça e cresça. Sobre sua família, cuide bem, em nome de Jesus, com a ajuda de Deus. Esse é o significado, o cordão de 3 dobras, não se rompe com facilidade. Aqueles que acreditam nisso, que o novo de Deus chega para a gente, digam amém, digam glória a Deus. Se você está perto de alguém da sua família aí, eu queria que você chegasse mais perto um pouquinho. A gente vai orar. Isso. De repente sua esposa não está aqui porque está trabalhando, assim como a minha lá fora. Mas se você está perto de alguém, se porventura você está sozinha, suas famílias, né, estão em outros apriscos, coloca a mão no seu coração, porque você também não está sozinha, você sabe disso. Amém, gente? Vamos orar? Eu queria te dar 1 minutinho para você orar pela pessoa que está do teu lado. Gente, que coisa valorosa é podermos orar uns pelos outros. Que coisa abençoadora é daqui a pouco você sair daqui e você ir para casa, você pegar o telefone e ligar para parente, que você não estava falando legal, que estava mal com você, de repente ainda é um resquício do problema da política que a gente passou aí atrás, né? A gente se magoou tanto. Você vai pegar o telefone e falar: cara, olha, você vale mais do que qualquer escolha política para mim. Você é sangue do meu sangue. Nós estamos juntos, tá? olha, me desculpe, me perdoe, desculpa aquela palavra que eu disse, que te magoou, que te feriu. Você poder, o filho orar pelo pai, que coisa linda, um filho orando pelo pai, falar, Senhor, meu pai não é perfeito, ele tem suas imperfeições. De repente você, filho, você teve um pai alcoólatra e que abandonou sua mãe, você tem um monte de mágoas sobre ele, mas ainda assim é seu pai. Aí você entrega isso para Deus e fala, Senhor, olha o meu pai, Deus, liberta ele disso, se ele ainda está vivo. Pai, abençoa, tem misericórdia, eu posso ser um pai diferente. Quantas vezes falei isso para os meus adolescentes, falando, olha, seu pai, cara, de fato, ele errou, ele vacilou, ele fez tudo errado, mas um dia tu vai casar, menino. Um dia você vai ter uma esposa, você vai poder amar a sua esposa da melhor maneira possível e fazer dessa mulher a mulher mais feliz da face da terra, porque você vai ser um cara diferente. Quebre maldições em nome de Jesus e repreenda maus instalados sobre a sua história, sobre a sua família. Você não vai conseguir fazer isso sem a ajuda de Deus, sem a bênção de Deus. Por isso que o texto diz, nós devemos trabalhar junto, em companhia uns dos outros, mas na presença de Deus. Essa é a ideia do cordão de três dobras. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por cada família aqui representada, inclusive pela minha, Pai, pela minha esposa, pelos meus dois filhos, Senhor. Muito obrigado pelos meus pais, meu paizinho que já se foi há quase 8 anos, minha mãezinha que ainda está aqui, meus irmãos. Deus, muito obrigado porque nas alegrias estivemos juntos, nas reuniões de família, nos almoços, nos encontros, no Natal, no Ano Novo. Mas, Senhor, quando as coisas iam mal, nós também estávamos juntos. Quando nós tínhamos um ente querido no hospital, morre ou não morre, nós também estávamos juntos, porque é melhor ter a companhia do que estar sozinho. Pai, ajuda os casais novos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão começando a vida agora, Pai. Não permita que as múltiplas ferramentas de trabalho que eles têm, de terem estudado, de já poderem estar no doutorado, pós-graduação, sejam ferramentas que eles usem contra eles mesmos, contra a história deles, Pai. Oh Deus, nossos pais eram iletrados. Muitos não estudaram, mas nos ensinaram princípios e valores. Nós temos mais ferramentas do que eles e muitas vezes estamos fazendo tantas bobagens. Nos ajude a cuidar mais uns dos outros. Que os mais novos tenham mais paciência com os idosos. Ó Deus, às vezes eles querem nos contar as mesmas histórias de novo. Mas que a gente tenha um pouquinho mais de paciência, Senhor. Porque eles já cumpriram o seu propósito de vida. Estão aqui para nos ensinar ainda muita coisa. Porque eles viveram mais do que a gente, são mais experientes. Eles nos abençoaram tanto. Eles lutaram, eles dividiram o prato de comida com a gente. Eles se superaram. Eles criaram seus filhos debaixo de muita dificuldade. Então nos ajude, Senhor, a sermos pessoas melhores. Pai, em especial a Natália e o Vitor hoje, que trouxeram a Valentina para estar aqui sendo apresentado ao Senhor. Que eles possam encarar a paternidade e a maternidade de maneira abençoadora, para criar essas duas meninas na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, ajude cada família aqui a superar suas próprias mazelas, suas próprias dificuldades e cuidarmos bem uns dos outros, Pai. Nós estamos rendidos aos Teus pés. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua ajuda porque precisamos do Senhor e sabemos que sem a Tua bênção nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então nós nos rendemos para que novos sonhos, novas histórias recaiam sobre nós e que nossas famílias continuem sendo obra-prima do Senhor, para que possamos sonhar novos sonhos e viver novas realizações. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Dá um mega abraço aí na sua família e quem está aí com você. Enquanto nós vamos cantar esse hino tão bonito, tão abençoador. Glória a Deus.